Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Amém. Glória a Deus. Nós já tivemos muitas palavras abençoadas hoje, amém? Vamos ter agora a nossa última ministração de hoje. E eu creio que o Senhor vai confirmar aquilo que Ele já está falando. Amém? Marília disse que as irmãs estão com minhas damas de verde. Mas são todas maduras, viu, irmãos? Estão de verde, mas são todas mulheres maduras. Glória a Deus. Meu marido disse que ele é um homem que tem uma coroa de glória. Como é que é mesmo? Vila Luísa, nós vamos acertar esse negócio. Mas eu também sou abençoada, porque Deus me deu também um coroa. Não só uma coroa, mas um coroa. Abençoado. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar agora nessa ministração exatamente a respeito desse tema que Deus nos deu. Mulheres coroadas de graça, que está no Salmo 103. Embora ali não fale mulheres, mas é claro que a palavra do Salmo 103 se aplica a nós. Então nós estamos ali fazendo uma declaração de que nós cremos nessa verdade, amém? E como eu disse, hoje nós ouvimos muitas palavras, realmente foram tremendas, cada uma delas, a palavra do pastor Reinhard, palavra da pastora Marília, Luísio, e na verdade, todos estão falando em linha com aquilo que Deus tem falado conosco, e que tem colocado também no nosso coração para orar. E eu penso que isso é um testificar, vem para comprovar que de fato é isso que o Senhor quer falar conosco, amém? E eu gostaria de compartilhar exatamente a respeito desses versículos que estão aqui no Salmo 103, que é do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? É um salmo lindo, e aqui nós temos uma promessa maravilhosa do Senhor, que Ele diz que Ele vai nos renovar. Então você tem uma promessa que o Senhor vai renovar a sua mocidade. Amém? Isso é maravilhoso. E é claro que aqui não está aplicando apenas a questão do corpo, mas também da alma, para que você tenha disposição, ânimo para trabalhar. Amém? E eu creio realmente que nós mulheres, não apenas esposas de pastores, mas nós mulheres na igreja somos chamadas, sim, pelo Senhor para um trabalho muito específico, para auxiliar na edificação desta obra. Eu estava lendo a respeito de um estudo, uma pesquisa, não sei, um teste que fizeram com casais, e a pergunta era, de uma escala de 1 a 10... como você classifica o seu casamento? E é interessante, porque eles fizeram, na verdade, eles queriam avaliar homens e mulheres, a opinião. E, às vezes, o casal, né, o marido, tinha uma opinião até maior, melhor do que ela, a respeito do casamento. Então, uma das coisas que o estudo mostrou é que as mulheres, de maneira geral, são mais insatisfeitas consigo mesma. Nem sempre é com o cônjuge, às vezes é consigo mesma, ou seja, com o seu desempenho, como esposa, como dona de casa, como mãe. Agora, talvez isso se aplique a você também. Talvez você seja alguém tão exigente, mas isso, em vez de levar você a buscar o Senhor, você se torna uma mulher ansiosa. Ou então isso coloca você debaixo de uma condenação constante, com aquela sensação de que você nunca está agradando o suficiente. Sabe, amados, todos nós convivemos com esse tipo de acusação. Todos nós precisamos aprender a lidar com isso. E a única maneira de poder vencer é quando nós entendemos que nós já somos coroados de graça. Não por causa de algo que nós fazemos, mas por causa de Cristo. Por tudo que Ele já fez. E eu creio que isso também se aplica à nossa vida como mulheres, como esposa, como mães. Porque é natural que às vezes a gente tenha sempre essa sensação: será que eu fiz o suficiente? Será que eu ensinei o meu filho o suficiente? Ou quando os filhos saem de casa para estudar, você fica com aquela sensação: gente, parece que, será que eu ensinei tudo? Eu me lembro dessa sensação quando minha filha foi se casar, minha filha mais velha. E eu fiquei assim: nossa, mas será que eu ensinei tudo o que tinha que ensinar? E é claro que se você vai avaliar tudo, porque tudo é muita coisa, né? Sempre vai ficar alguma coisa de fora. Mas eu sempre procurei ter uma postura. Quando eu ia e quando eu vou orar pela minha família, minha casa, meu casamento, de declarar o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, uma vez eu orei esse salmo e falei: Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou falhar. Eu vou falhar no casamento, eu vou falhar na criação de filhos, porque eu sou falha. Mas se o Senhor fizer, tudo vai dar certo. E eu descansei no Senhor. E eu penso que isso é que nos dá a tranquilidade. Mesmo que talvez o seu casamento, de 1 a 10, não esteja ali passando dos 5. Mas você pode descansar no Senhor. Porque Ele prometeu que a graça é suficiente para você. Amém? E eu gostaria então de falar de duas coisas bem básicas. O que que significa ser coroada de graça e para quê? Para quê? Para que Deus nos coroa? Então, são dois aspectos importantes que eu penso que isso nos leva à prática. A praticar isso, a viver, a experimentar. E a primeira coisa, nós somos coroadas em uma posição. Quando a Bíblia diz que nós somos coroadas de graça, como está escrito aqui no Salmo 103, isso quer dizer que nós fomos colocados em uma posição com Cristo. Você já ouviu aquela expressão na Bíblia, em Cristo? Então, essa expressão em Cristo significa que nós fomos colocados dentro dele, dentro de Cristo. E ele também foi colocado em nós. Houve uma junção, nós fomos amalgamados, misturados. Não tem mais como separar. Então, aonde Cristo está, eu estou. Aquilo que Cristo é, eu sou. Esta é uma realidade espiritual, mas nem sempre é experimentada por todos. Mas o fato de você não experimentar não muda isso diante de Deus. Continua sendo uma verdade. E eu queria ler aqui alguns versículos para que isso possa ser mais claro ainda para você. Lá em Romanos 8, 2, fala a respeito dessa posição em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, aqui nós vemos exatamente essa expressão que eu falei para você, em Cristo. Então, o que é a salvação? A salvação significa que você foi tirado de uma posição de morte e você foi colocado numa posição de vida. Esse versículo de Romanos fala do Espírito da vida, em Cristo. Ele nos livrou. Ele nos comprou, Ele nos redimiu. Isso foi uma obra plena, completa, e ela já está completamente finalizada, consumada. Mas nós precisamos também entender que não apenas Cristo ocupa uma posição, mas nós também ocupamos uma posição em Cristo. E aqui em 2 Coríntios 17 diz, se alguém está aonde? Em Cristo. É nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então aqui nós temos uma outra afirmação, dizendo que aqueles que estão em Cristo podem descansar, porque já passou, passou a maldição, passou a força do pecado, passou aquela natureza pecaminosa, passou a inimizade, passou a ira de Deus, porque agora nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós temos paz com Ele. Talvez eu não esteja falando algo novo para você, mas minha intenção não é falar nada novo. A minha intenção é repetir aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Para que você possa crer, para que você possa apropriar-se dessa verdade. Agora, se nós estamos então em Cristo, então essa preposição em, então se eu digo em, eu estou em cima, você está em baixo. Eu estou em Cristo. Significa que é um lugar, é uma posição. E a palavra de Deus fala que nós estamos em Cristo. Agora, onde que Cristo está? Então vamos ler Hebreus 12, 2, que diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está assentado à destra do trono de Deus. Então a palavra de Deus fala claramente que o Senhor está assentado, ele tem uma posição de autoridade, que Ele conquistou através da obra da cruz. Ele pagou um preço, mas não apenas para que Ele pudesse assentar-se. Agora a pergunta é, onde você está? Ele está lá, e onde você está? A Bíblia também nos diz, aonde que nós estamos hoje? No versículo nós vamos ler aqui, que diz exatamente, lá em Efésios 2, 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestial. Aleluia! Sabe que essas duas palavras aqui, nesses dois versículos, assentado e assentar, elas significam, elas têm a mesma raiz no original. Essa palavra assentado significa residência fixa de alguém. Quer dizer que Jesus está assentado à destra de Deus e é fixo, é permanente, não vai mudar. Mas Efésios também fala que nós estamos assentados com Ele. E essa palavra aqui significa estar junto, sentar junto. Então, Ele tem uma residência fixa. E nós também temos, porque nós estamos nele. Então, onde Cristo está, nós estamos também. Deixa eu mostrar então para você. Vamos dizer que isso aqui é um livro, que essa folha é um livro. Então, essa folha representa Cristo. E esse relógio representa você. Então a palavra de Deus fala que você está em Cristo. Em significa que você foi colocado dentro de Cristo. Então se eu agora coloco esta folha aqui em cima, significa que o relógio está aqui. Se eu tiro Cristo daqui, o relógio vai junto. Se eu coloco Cristo aqui, o relógio vai junto. Porque agora nós somos um. Sabe que não tem nem nada que muda essa realidade? Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Quando nós temos clareza dessa vida e dessa preciosidade desta obra que foi realizada por Jesus Cristo, nós mudamos a maneira como nós nos comportamos. Nós mudamos a maneira como nós oramos. Nós mudamos a maneira como nós fazemos a obra de Deus. Como nós nos relacionamos uns com os outros. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a ser conduzidos por essa vida. Então, você não precisa ter dúvidas. Estar em Cristo é estar assentado com Ele. Portanto, ser coroado é estar assentado com Cristo. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Ser coroado significa estar assentado com Cristo. Amém. Agora, sabe qual é o grande problema? O problema não é o que está escrito na Bíblia. O problema, muitas vezes, é a nossa experiência. Porque isso que a Bíblia diz é um fato. É um fato consumado. É real. É uma realidade espiritual. Independente de você crer ou não, é assim. Mas por que que muitas vezes nós não vemos isso acontecer na nossa vida? E não experimentamos isso? Porque às vezes nós somos conduzidos pelas circunstâncias, pelo que nós sentimos, pelo que as pessoas falam a nosso respeito. Nós tivemos um batismo esse mês, sempre temos batismo de juvenis de 12 anos, e a pastora Marília estava compartilhando comigo, um juvenil que está conosco já na célula há muito tempo, foi no encontro, teve experiência com Deus, foi batizado no Espírito Santo, e agora queria batizar com 12 anos. Mas a família não é crente, o pai não é crente, a mãe não é crente. E nós precisamos de uma autorização por escrito dos pais para que os juvenis possam batizar. E quando ele foi falar com a mãe disse para ele, não, você não vai batizar não, você é muito pecador. Eu falei, mãe, não sou, Jesus já me perdoou. Não, perdoou, você peca demais, menino. Você não vai batizar, não. Ele falou, mãe, o sangue de Jesus me lavou de todo o pecado. Que sangue é esse, menino? Ela não aceitava nada que ele falava, mas ele estava convencido de que era um fato consumado. Sabe, porque essa é a obra do Espírito. Ele nos convence de que nós estamos em Cristo. Mesmo que você, às vezes, não sinta, mas você vai aprender a ser conduzido por Ele. Sabe uma coisa interessante? Eu estava lendo e eu achei interessante isso, até porque se aplica também à nossa vida cristã, a respeito dos icebergs, muitos icebergs que tem na região da Groenlândia. E ali tem alguns icebergs pequenos e uns bem grandes. Os pequenos, os estudiosos estavam tentando descobrir por que que alguns icebergs eles iam para um lado e outros iam para o outro. Então, eles descobriram o seguinte, que aqueles pequenos, os icebergs pequenos, eles eram levados por um vento que soprava ali na superfície do mar. Mas aqueles grandes mesmo, eles eram conduzidos por uma corrente marítima mais funda, nas profundezas do mar. Eu achei interessante isso, porque eu acho que isso aplica à nossa vida também. Esses ventos superficiais falam daquelas coisas que nós vemos com os olhos naturais, ou que nós sentimos. E muitas vezes nós somos conduzidos por esses ventos superficiais, ou por aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, não é? Como essa mãe, que não crê, que não conhece Jesus, e que às vezes fala para o filho. Mas às vezes nós ouvimos isso também, de líderes e de outras pessoas, que não bate com o que a palavra diz. Mas com quem você se assemelha? Com um iceberg pequeno ou com esse iceberg grande, que é conduzido pela vida profunda de Deus que está dentro de nós? Sabe, nós precisamos aprender a ser guiado por Ele, porque nós já estamos nele. Agora, o problema é esse, é o fato e a experiência. Porque muitas vezes a nossa experiência mostra uma coisa, mas aquilo que a Bíblia diz é outra. Agora, a experiência é o que você vê. Então, às vezes o seu temperamento, o seu sentimento, o que você sente, muda. Um dia você está alegre, o outro dia você está desanimado. Um dia você acorda assim, feliz. No outro dia você está abatido. Então, essas coisas mudam. Agora, a sua posição em Cristo não muda. Ela é permanente, porque é um fato. Então, quando a palavra de Deus fala que você é justo, você é justo. Mas e o dia que você não está se sentindo justo? Você continua sendo justo. Porque nós não andamos por aquilo que nós apenas vemos, mas por aquilo que a Bíblia diz. O fato é algo que não muda, é imutável. Você precisa escolher a forma como você vai lidar com essa verdade. Você é uma mulher coroada de graça, mas você vive isso? Você experimenta isso? Entenda uma coisa, não avalie a sua posição com base nessa experiência diária, no seu comportamento, nos seus sentimentos, mas avalie a sua vida com base no fato de que você está em Cristo Jesus. E Ele está em você. Eu me lembro quando, algo eu não vou esquecer, claro, quando Deus liberou aquela palavra em 99, através do pastor Reinhard, e daquela época eu nem pensava em ministério com crianças, e naquela palavra Deus de fato liberou algo muito grande. Deus falou de coisas que iriam acontecer, que hoje nós compartilhamos e todos os líderes sabem, que Deus iria levantar através daquela geração de crianças e fazer delas profetas e intercessores. E aquela palavra, ela veio de encontro a uma pessoa completamente despreparada. Porque ao olhar para a minha experiência, eu pensava, deve estar errado. Ele deve estar falando para outra pessoa. E eu pensei, deve ter alguém atrás de mim. Mas eu não vou olhar porque pega mal. Depois eu pensei, devia estar falando das minhas filhas. Ou então, não, o intérprete errou. Eu falei, ah, não deve ser. Não, não é possível. Por quê? Porque não se encaixava com a minha realidade. Com o que eu sentia, com o que eu esperava. Mas o Senhor estava fazendo algo que de fato era verdade. E quando Deus falou que Ele ia levantar uma geração de profetas, Ele estava falando a verdade. Agora, você acha que Deus mandou para a gente crianças profetizando? Ok. Os primeiros anos, mas eram muito difíceis. Elas eram muito difíceis. Eu não sabia lidar com criança apropriadamente. A equipe, não tinha equipe. Então, era muito difícil trabalhar com crianças. Me lembro em um dos nossos primeiros encontros, que tivemos muitas dificuldades em muitas áreas, mas eu me lembro uma vez que uma mãe entregou a criança, um menino mais ou menos de 7 anos, ele era bem novinho, e ela falou assim, olha, esse menino aqui, eu já desisti dele, tem jeito? Não. Ele não obedece ninguém, ele não faz nada que você manda, ele não penteia cabelo, não toma banho sozinho, não sei como é que vocês vão fazer não, mas leva. Aí eu falei, Senhor... Se a mãe já me deu esse relatório, menino de 7 anos, quer dizer, ela já fez tudo que podia com 7 anos. E eu lembro que eu falei para a líder, ele falou, olha, o currículo dele não é muito bom. Mas vamos pela fé, vamos pela fé. E lá no encontro tinha muitos como ele. Mas interessante, porque no decorrer do encontro, é claro que nós oramos, né, pelas crianças, aquele menino fez tudo, ele levantou cedo, ele penteou o cabelo, ele arrumou a cama, depois ele tomou banho sozinho. E ele fazia tudo que os outros faziam. E no final, ele realmente teve uma experiência com Deus. E eu fiquei pensando, por que Deus não mandou para a gente os profetas prontos, né? Essas crianças chegando lá já profetizando. Mas Deus mandou para a gente crianças muito difíceis. Nos cultos, não era fácil. Às vezes as crianças, elas quebravam as carteiras, jogavam papel no chão, e a gente não tinha equipe treinada ainda. E às vezes eu ia embora assim, tão arrasada, que eu falava, gente, será que aquele profeta realmente falou? Será que ele... Porque ele profetizou, mas foi embora, né? Me largou aqui. Ok. Mas sabe, uma coisa é aquilo que Deus fala, outra coisa é aquilo que você experimenta. Então eu decidi crer. Falei, a partir de agora nós vamos declarar, todas as crianças são intercessores e profetas. Pode ser o pior de todos, nós vamos começar a falar. E aí começamos a fazer camisetas, crianças não dão trabalho, elas dão frutos. Lembra dessa camiseta? Porque nós decidimos nos apegar com a verdade, embora nós não víamos. Sabe, isso é poderoso. Não basta você apenas ficar repetindo, eu sou coroada de graça. Não, você precisa crer nesta realidade. Tem um salmo aqui, Salmo 132, Esse, exatamente. Que diz assim: cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Nós estamos usando aqui algumas peças, né, até a decoração aqui da conferência, algumas coroas de flores, você já deve ter observado ali, né, uma mulher toda vestida de flores. E você sabe que a Bíblia fala sobre isso? Aqui no Salmo 132, está dizendo isso, que florescerá a sua coroa. Então está falando que há flores. O que, que é isso? Florescerá. Florescerá é algo que vai ser visto. Essa palavra significa brilhar. Brilhar. Então, se vai brilhar, é porque alguém vai ver. Jesus não falou? Brilhe a sua luz. Não é isso? Então, essa coroa fala de algo que vai ser visto. Ele vai, talvez é ainda uma semente. Talvez é como essa experiência que eu falei para você do meu ministério, ou essas crianças que vieram, mas não estavam prontas, mas que Deus começou a trabalhar e transformar. Então, hoje você está recebendo uma palavra nesta conferência de que você é coroada de graça. Talvez você não está experimentando e vivendo isso plenamente, mas vai florescer. A sua coroa vai florescer. E você vai entrar nessa realidade. Porque Deus diz que é assim. Agora, o que, que significa mesmo ser coroada de graça? E eu queria te mostrar aqui na Bíblia. O que, que a Bíblia fala a respeito disso? Dessa posição em Cristo. Ora, significa que então que tudo que Cristo tem, eu tenho. Inclusive a posição. Ele está assentado e eu também estou assentado. Amém? Primeira coisa que a Bíblia fala desta posição é ser coroada de graça. Esse versículo que nós colocamos aqui, Salmo 103, afirma exatamente isso. Mas eu quero usar aqui o versículo de Lucas 1:21, que fala do chamado de Maria, que diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Sabe o significado desta palavra favorecida? É gratuitamente. Gratuitamente. Ela não fez nada para ser chamada. A Bíblia fala que ela, quando viu o anjo Gabriel, ela se assustou. Ela ficou surpresa. Eu entendo Maria. Quando eu lembro da minha experiência lá em 1999, eu entendo Maria. Que ela ficou assustada. Ela ficou surpresa. Pensando, será? Será que esse anjo baixou na casa certa? Talvez esse GPS celestial aqui foi para o lugar errado, né? O GPS não tem, às vezes, esse recalculando? Você não tem isso, não? Você erra, vira no lugar errado, o GPS fala, recalculando. Às vezes o GPS do anjo Gabriel tinha errado, né? Mas não, sabe por quê? Chamado na Bíblia significa chamar pelo nome. Ele não erra, não. Ele fala exatamente, Márcia, é você mesmo. Zanilda. É assim que ele fala. O Senhor nos chama pelo nome. Então, ele disse, Maria. Ele não chamou por outro nome, falou, Maria. Deus mandou no lugar certo, onde ela estava. E disse para ela que ela era favorecida. Que ela era uma mulher cheia de graça. Mas que aquilo não era por nada que ela tinha feito. Ela não fez nada que pudesse atrair a atenção de Deus. Na verdade, foi a graça de Deus que alcançou ela. O que é alcançar? Significa que você está andando e algo vem e alcança você. Então, foi o Senhor que teve a iniciativa de nos salvar. Não fomos nós. Esta obra da salvação não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a obra de Deus. Tem a ver com Ele, com o amor dEle por nós. Amém? Então, nós fomos alcançados. Salmo 103 diz, é Ele quem? É Ele quem? Ou seja, é Ele quem faz. É Ele quem te escolhe. É Ele quem chama. É Ele quem te alcança com o favor dEle. Gratuitamente. Ser coroada de graça é ser alcançada pelo favor de Deus. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Fala, ser coroada de graça é ser alcançada pelo favor de Deus. Graça. Mas também tem outra. Tem outra coisa que a Bíblia fala, que nós somos coroadas de amor. É Ele quem te coroou de graça e misericórdia. Esta palavra misericórdia, ela pode ser entendida por amor. Em alguns textos bíblicos, significa compaixão, que é aquele amor profundo. Então, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não depende dos nossos atos. Depende daquilo que Cristo fez. Então, quando você crê em Cristo, você recebe de graça. Só assim, é só isso. Ah, então é só eu crer em Cristo e aí eu recebo? É, exatamente isso. Mesmo que eu não tenha feito nada? Sim, mesmo que você não fez nada. Então, o amor de Deus nos alcança. E aí nós somos salvos. Essa é a beleza da salvação. Mas sabe, depois que nós somos salvos, nós ainda precisamos também ser convencidos de que nós somos amados. Quando você casa, nós temos muitas pessoas casadas aqui, amém? Quantos tem aqui casados? Glória a Deus. Amém. E solteiro? Ok. Depois, se a pessoa do lado for casada, você pede para ela impor as mãos sobre você, tá? E liberar a graça. A graça para você casar. Mas é depois, não é agora não, ok? Volta para cá a sua atenção. As mulheres ficaram empolgadas, hein? Ok, ainda tem mais. Coroada de amor. Então, quando nós casamos, você casa porque você confia que o outro está apaixonado por você. Aí ele fala, eu te amo, você acredita, não é verdade? Te pede um casamento e você diz sim. E é verdade. Dos dois lados, tanto dele como dela. Mas às vezes, depois no casamento, no dia a dia, situações, pode ser que você duvide do amor do outro. Pode ser que você pense, ah, eu acho que ele não me ama. Se ele me amasse, ele não falaria isso. E aí ele pensa também, eu acho que ela não me ama. Se ela me amasse, ela ia fazer janta para mim todo dia. Porque brasileiro gosta de almoçar e jantar, né? Ainda tem aqueles maridos que não pode ser arroz esquentado, tem que ser feito na hora. Ê, Marcos Mota. Tô descrevendo ninguém aqui, hein? Mas olha, mesmo depois de casado, nós não temos que reafirmar o amor. Não basta falar, eu te amo, mas eu te amo, já, você sabe que eu te amo. Não, nós precisamos ter situações em que nós vamos nos sentir amados. E Deus sabe disso. Porque quantas pessoas, e até esposas de pastores, que não se sentem amadas por Deus, por alguma razão, por algo que talvez tenha acontecido, e que o diabo sustenta esse pensamento errado. E você acaba vivendo com base nesse sentimento, nessa mentira. E não na realidade, no fato de que Cristo te ama. Eu me lembro uma experiência logo no início da videira, que eu tive, muito semelhante com isso, a respeito do amor de Deus. A Luísa havia decidido ir na Colômbia para conhecer ali o modelo, né, dos encontros. Naquela época nós não tínhamos feito nenhum encontro. E ele foi então na Colômbia, queria conhecer, e ele comprou a passagem para eu ir com ele. Isso foi bem no início mesmo da videira. E eu não sei porquê, foram tantas coisas que começaram a acontecer e o diabo foi gerando em mim tanta ansiedade. E eu comecei a ficar debaixo de um ataque maligno na mente. E o diabo falava para mim, você sabe muito bem o tanto que é ser ruim, ser filha de pastor, agora seu marido vai ser pastor de uma igreja. Você vai sofrer demais. E eu ficava, não, claro que não, tentando vencer aquilo, mas apenas com um pensamento positivo. Não sabia ainda pegar a palavra e, sabe, falar a palavra com fé. E eu sei que eu fui me enchendo de medo, e aquela situação, e eu, na última hora, desisti. Não fui para a Colômbia. E ele foi sozinho. Só que o diabo, ele é assim, né? Ele vai gerando em você acusação, acusação, a acusação gera medo, e depois do medo vem a culpa. Então, cada vez mais, você vai ficando para baixo. E depois que ele foi, eu não fui, não fui, aí eu fiquei me sentindo culpada. E eu sei que ele me ligou depois, que ele estava lá, fez o encontro, passou pelo encontro para conhecer. Ele falou, interessante, porque eu estava lá no encontro e Deus liberou uma palavra profética para mim. Eu falei, mesmo, que bom. Ele falou, mas não era bem para mim, é para você. E eu pensei, nossa, vai ser assim. Já pensei, vai ser algo ruim demais. Pensei que era uma exortação. E eu falei, não, quando você chegar, você fala. Eu falei, ah, você não quer ouvir, Márcio? Eu falei, não, quando você chegar, você fala. Imagina, para que apressar? Quando ele chegou de viagem, depois de uma semana, eu nem toquei no assunto, porque eu estava debaixo de acusação. Eu pensei, Deus vai falar, serva má e negligente. Por que, que você não foi para a Colômbia para receber o treinamento? E eu já estava assim, já estava me sentindo mal por causa da ansiedade, do medo e tanta coisa. Por isso que eu entendo o esposo de pastores. E quando ele chegou, eu falou assim, Deus mandou falar algo para você. Deus mandou dizer para você que Ele te ama e que Ele não vai desistir de você. Sabe quando você fica constrangida? Ai, eu fiquei com tanta vergonha de Deus. Ai, que vergonha. Não tinha nem coragem de orar. Porque eu falei, gente, Ele falou que Ele me ama. Eu pisei na bola e Ele me ama. Sabe, mas essa atitude do Senhor de confirmar o amor me atraiu para Ele. Só foi me atraindo para Ele. Porque é claro que Deus tinha um ministério para Aloísio, para mim, mas as coisas não iam acontecer assim na marra. As coisas foram acontecendo à medida que os meus olhos foram abrindo e eu entendi que eu era coroada de amor. Porque esse amor é a pessoa de Cristo. Não é por causa que eu faço as coisas. Não é porque eu faço tudo certo e eu agrado o Senhor que eu sou amada. Não, é porque Ele é o amor. Ele me ama e Ele já provou isso. Então, quando nós falamos que somos coroadas de amor, é porque esse amor já está dentro de nós. Salmo 23 diz, bondade e misericórdia nos seguirão. De vez em quando? Todos os dias. Fala isso, eu sou amada. Todos os dias. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Mas você também é coroada de bênção. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 10, 6, 7. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. A memória do justo é abençoada. Você é abençoada. O que é ser? O que é bênção? Presente. É presente. Você também não merece ser abençoado, mas você já é. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Qualquer coisa que você vier a desejar, você já foi abençoado. Porque você já tem o abençoador. Você é uma com Ele, você está assentado com Ele. Você está em Cristo. Então você já tem a bênção. Então quando você vai orar por algo, que é algo que Cristo quer te dar, então, você vai apenas apropriar, porque já é seu. Já é seu. Mas você precisa apropriar por fé. Não é automático. Não é automático. A vida cristã é vivida por fé. Então, as bênçãos de Deus, elas são nossas. É claro que nós, às vezes, estamos orando, por exemplo, por uma multiplicação. Nós vamos, então, evangelizar. Nós vamos orar, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos treinar líderes, não é? Para que eles possam abrir mais células, vamos treinar pastores, vamos enviar. Mas tudo que isso que nós fazemos, nós confiamos que nós já temos. Nós já temos as células, nós já temos as portas abertas, nós já somos abençoados. Porque a bênção é uma pessoa. E a Bíblia fala que essa bênção vai nos alcançar. Sabe, essa forma de você enxergar a sua coroa é que vai levar você a viver a plenitude dessa verdade. Eu me lembro no ano de 2016, nós estávamos orando porque começamos um projeto. Foi o primeiro projeto de evangelismo que nós fizemos a nível nacional para evangelizar crianças. E nós tínhamos no início, em 2013, por aí, 2015, não me lembro exatamente, umas 60 mil crianças nas células no Brasil. E nós estávamos orando então para termos 80. Mas o número que estava no meu coração era 100 mil. Mas eu fiz com as pastoras, né? O alvo, várias vezes, e deu 80. E eu falei, mas... Eu fiquei assim, falei, gente, vou falar 100. Mas se eu falar 100 mil, eu vou pôr peso sobre elas. Elas vão falar, gente, ela está louca. De onde que nós vamos tirar 100 mil crianças? Nós temos 60. E eu comecei a orar. Abençoei os 80, que era o alvo, né? E comecei a orar. Só que foi um ano muito difícil para mim, 2016, 2015. Não foi 2016, 2015. Porque foi um ano realmente em que eu vivi um ano de luto, por causa da perda da minha mãe. E o luto é algo que surpreende você, porque você pensa que vai passar em um mês, aí não passa. Depois você pensa que vai passar no segundo mês, mas também não passa. E às vezes ele se estende mais do que você imagina. E aquela situação toda, tristeza, desânimo, aquilo foi abatendo, minha alma estava muito abatida, eu não conseguia orar. Então, eu nem falava mais nesse projeto, eu nem falava mais nesse alvo, às vezes nas reuniões de discipulado, fazia porque eu tinha que fazer, porque eu não estava realmente com o meu coração. Eu queria, mas assim, eu não tinha força. Então, eu falava, Senhor, usa elas, dá para elas, né? Abençoa elas, as pastoras. Mas muitas vezes, assim, eu nem consegui orar por esse alvo. Mas foi algo tão interessante, porque no final do ano de 2015, quando nós fomos olhar o relatório, nós tínhamos 102 mil crianças. E eu fui tão surpreendida pelo Senhor, porque eu fiquei assim, mas, gente, eu nem orei esse ano. Eu nem jejuei. Eu só fiquei chorando pela minha mãe. Toda vez que eu ia orar, eu ficava chorando. Eu nem lembrei de trabalhar para eu poder sair de 60 mil e alcançar 102 mil. Por que que nós alcançamos? E aí eu percebi, porque ele queria a 100 mil. E eu apenas descansei. Eu apenas descansei e falei, Senhor, está aqui. E o Senhor fez todo o trabalho. Sabe, isso é bênção. Você não compra a bênção. A bênção não é porque você trabalhou. A bênção é porque ele já fez. Então, quando a Bíblia fala que sobre a nossa cabeça está a bênção, é porque a bênção é Jesus. Então, tudo aquilo que você precisa, se está em linha com aquilo que Deus quer fazer, ele vai fazer. Ele vai te dar. Amém? Porque você já é coroada de bênção. Coroada também de... Ah, deixa eu ler o outro versículo aqui que eu coloquei, coroada de bênção. Salmo 21:3, que diz assim, pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Bênçãos de bondade. A Bíblia fala assim, vós que sois maus. Deus nos chama de mal, hein? Fala, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos? Quanto mais Deus vos dará bênçãos de bondade, ou vos dará aquilo que pedirem. Será que Deus quer nos dar mais células de crianças? Será que Deus quer mais mulheres? Será que Deus quer nos dar escolas? Será que Deus quer nos dar creches e abrigos? Será que Deus quer que a gente vá para as nações e pregue o evangelho? Amém. Então nós podemos descansar que nós vamos ter todas essas coisas. Porque está em linha com aquilo que Deus quer. E com aquilo que Deus já nos deu. Deus já nos deu. Então, o Salmo 103 mesmo descreve aqui, eu não sei se você reparou, mas ele descreve aqui algumas bênçãos. Quando diz, é Ele quem perdoa as suas iniquidades. Então, perdão é bênção? Sim. Diz, é Ele quem sara todas as suas enfermidades. A cura é bênção? Sim. Depois continua dizendo assim, é Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E continua, é Ele quem farta de bens a tua velhice. Olha quantas bênçãos tem aqui. Isso aqui tudo é bênção. Não diz que você merece. Diz apenas que Ele te deu. Então você pode afirmar isso. Eu sou uma mulher coroada de bênção. Amém? Porque você está fazendo uma declaração em linha com a palavra. Quando você fala aquilo que a Bíblia diz, você está falando aquilo que Deus falou. E Deus não pode mentir. Ele tem compromisso com a sua palavra. E quando você declara em fé, esta palavra tem que se cumprir, porque Deus falou. Deus não tem compromisso com a nossa palavra, mas Ele tem compromisso com a dele. Por isso é importante você conhecer quais são as bênçãos de Deus para você. Então você já tem. Você não vai correr atrás delas. Você apenas vai apropriar-se delas. Amém? Coroada de justiça. Então, quantos que nós falamos? Nós somos coroadas de graça. Segundo, de amor. De bênção. De justiça. Não. Sim. Coroada de justiça. Isaías 59, 17. Vestiu-se de justiça e pôs o capacete da salvação na cabeça. A Bíblia fala que nós estamos em Cristo e por isso nós somos justos. 2 Timóteo 4, 8 também afirma assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Sabe o que significa essa coroa de justiça? Aprovado. Aprovado. Hoje nós já temos essa coroa de justiça. Porque nós já temos a justiça de Cristo. Quero falar algo para você. Não pegue esse livro que você recebeu na sua pasta, chega lá e guarda ele. Sabe por quê? Esse livro guardado lá não tem poder nenhum. Mas as verdades contidas nesse livro, na sua boca e no seu coração, vai mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela tem poder. Mas não é a Bíblia na sua estante. A Bíblia na sua estante tem problema? Não, não tem poder, não. Você pode pegar a Bíblia e deixar ela aberta, lá na sua mesa. Também não tem poder. Sabe qual o poder que tem a palavra? Aquela palavra que você fala com fé. Que você crê, que você se apropria. Como que você é salvo? Você é salvo porque você crê na obra de Cristo. Você é salvo porque você crê naquilo que a palavra de Deus diz e no sacrifício de Jesus na cruz. Então, pela fé, nós somos salvos. Pela graça, porque nós não fazemos nada, mas nós recebemos. Da mesma maneira, a justiça. Eu sou justa. Eu não tenho pecado, eu não tenho culpa. É isso que a Bíblia está dizendo. Não, é bom demais para acreditar. É bom demais para acreditar. Me lembro uma vez, nós estávamos numa dessas viagens de Israel e tinha um guia ali, sempre gostava de conversar com o Aloysio, ele é judeu, e um dia o Aloysio inverteu. Esse guia sempre ficava falando e contando, e ele estava ali para isso mesmo. E aí, Aloysio começou a compartilhar a respeito da graça. O que, que é a graça? E ele então riu e falou, ah, você está brincando. Esse negócio é bom demais para ser verdade. Quer dizer que eu errei, agora eu só vou crer e aí eu vou me tornar justo? Ele ainda brincou. Aloysio falou, você entendeu direitinho, é isso mesmo. Ele falou, tem alguém que acredita nisso? Quer dizer, é bom mesmo, né? Como que é possível ser verdade? É verdade. A Bíblia fala que nós somos coroados de justiça. Então não fique apenas esperando um dia receber uma coroa. A Bíblia fala que nós vamos receber uma coroa. Eu não sei se é literal, se não é. Eu só sei de uma coisa. Hoje eu estou assentada com Cristo e a Bíblia diz que eu sou justa. E eu creio naquilo que a Bíblia diz. Sabe, nós precisamos nos fazer como crianças. Eu oro muito para o Senhor me ensinar através das crianças. Porque Jesus falou que a gente tinha que se tornar como criança, não é? E às vezes nós trabalhamos com as crianças, mas nós não aprendemos com elas. E a criança, você ensina algo para ela, uma verdade espiritual, ela acredita. Primeira vez, ela acredita. Aí você fica até na dúvida, fala, gente, será que esse menino entendeu? Será que eles entenderam mesmo o que nós falamos? Sim, ele não apenas entendeu, como ele creu e para ele é fato. É assim. Então, se você fala para uma criança, você é amado, ele já vai repetir, eu sou amado. Ninguém mais tira isso da mente dele. Eu conto em um dos meus livros, na experiência de uma líder, de uma célula de crianças, que ela estava numa célula e estávamos ensinando a respeito da graça. E a lição era, o amor de Deus não muda. E naquele dia, a líder estava fazendo um piquenique com as crianças. E no meio do piquenique, duas crianças saiu correndo, foi lá e roubou limão do vizinho. E o vizinho viu, saiu correndo atrás deles e xingou eles de tudo quanto é palavrão. E aí o menino voltou, porque ele falou, vocês são filhos, você sabe o que vem por aí, né? Depois. Aí o menino falou, nós não somos isso, nós somos filhos amados de Deus. E aí o vizinho ainda insistiu. Falei, mas Deus não gosta de menino que rouba limão. Aí o outro voltou e falou, não, o amor de Deus não muda. Ele falou exatamente o tema da lição. A gente ri. Mas para ele é o seguinte, eu posso roubar limão, o amor de Deus não muda. Quer dizer, ele foi lá na maior paz. E ainda declarou. A líder, é claro que depois foi ensinar. Mas você sabe que às vezes nós temos que ser como criança. Eu não estou me referindo a você fazer coisas erradas, você pecar. Não é isso. Eu estou me referindo a você acreditar de uma maneira simples. Vai estar. Sim, então eu sou amada. Então eu sou justa, como uma criança. Porque esta é a verdade. A palavra de Deus fala que isso é um fato, você é amado, você é inculpável. A sua posição em Cristo, ela não muda. Amém? Coroadas de unção. Coroadas de unção. Salmo 133. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Isso aqui está se referindo ao óleo da unção. Salmo 23 também, você conhece. Às vezes você ora esse salmo, você fala e você nem para pensar no que significa. Mas olha, tem um versículo 5 e 6 que diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia fala que esse óleo é unção, que ela vem sobre nós, que ela é derramada e que ela transborda. Na hora que transborda, todo mundo vê. A unção é algo que você tem, é algo que você experimenta e é algo também que as pessoas veem, porque é a vida de Deus. Uma vez alguém disse assim, eu gosto tanto de vir nas conferências aqui em Goiânia, porque vocês são tão animadas com criança. Falei, vem quando não for conferência para você ter uma outra experiência. Na conferência a gente fica super animado, faz roupa igual, né, irmãs? A gente tira foto, põe coroa na cabeça. Mas é claro que a gente tem dificuldades, como todo trabalho. Tem dificuldades. Agora, eu reconheço realmente que olhar para as líderes e pastoras aqui em Goiânia dá vontade de trabalhar com criança. Mas você sabe por quê? É porque elas são coroadas de amor. Elas não fingem que amam, elas realmente amam. E as crianças se sentem amadas. Sabe por que as crianças voltam nas nossas células e nos Domingo Kids toda semana? Porque elas sabem que elas são amadas. Como aquelas duas crianças lá que roubaram limão. Às vezes eu recebo notícias de crianças que foram nos nossos primeiros encontros. Onde eles estão hoje? Quem que eles são hoje? Líderes, alguns estão longe, morando em outra cidade. Uma vez alguém mandou para mim esse menino, ele já cresceu, está casado hoje, e falou, olha, falou através de uma irmã de São Paulo, falou, olha, fala para a pastora Márcia, eu nunca esqueço o encontro que eu tive, que ela estava fazendo. E aí falou, porque por causa dela eu fiquei lá. Ele tinha 25 anos já, estava casado, estava na igreja, estava firme lá em São Paulo. E aí quando a pessoa falou, você lembra do fulano assim, assim, assim? Eu falei, aham. Que esses assim sempre marcam a vida da gente, né? E ele foi para um desses encontros, ele aprontou e não ficava, e quebrou todas as regras. E é claro que eu era a última opção, né? Passou pelo líder, passou pelo auxiliar, passou, fez de tudo. A equipe de intercessão orou. E aí, na hora que me entrega o cachá, já era a senha, né? Esse aqui vai voltar para casa. Aí eu parei o carro, abri a porta, ele estava lá. Falei, é o seguinte, antes de você entrar aqui, eu sou a pessoa que vou te levar. Deixa, vamos ter uma conversa, não é porque a gente não conversou ainda, não te conheço, não me conhece, tal. Eu lembro que eu sentei na calçada com ele. E aí eu falei para ele, falou, vou falar uma coisa para você. Posso te levar para casa agora, mas se você voltar, você vai ser o mesmo. Tudo que você experimenta lá, que você não gosta, com seu pai, sua mãe, na escola, aquelas coisas que as pessoas falam de você, vai continuar tudo a mesma coisa. Agora eu vou te dar uma chance. E eu falei com ele muito firme. Vou te dar uma chance, hein? Presta atenção. Se você falar para mim que você quer mudar, eu vou deixar você ficar. Eu vou fechar a porta desse carro e você não vai entrar. Porque se você entrar naquela capela lá, você pode ter um encontro com Deus. Você pode conhecer Jesus. Sabe que sua vida pode ser mudada? Talvez você pense, você falou isso para um menino de 12 anos? Falei, falei. Se ele é capaz de fazer tudo o que ele estava fazendo, ele era capaz de entender o que eu estava falando. Falei, o que, que você escolhe? Ele abaixou a cabeça e falou assim, vou ficar. Falei, hã? Não, eu não ouvi. Olha para mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou ficar. Falei, ok, então vamos, eu vou entrar com você. Aquele menino foi transformado. Ele, no outro dia, na reunião de batismo do Espírito Santo, ele foi tão cheio do Espírito. Eu acho que eu tenho foto dele até hoje. Eu tenho muitas fotos antigas. E interessante, porque aquilo marcou a vida dele. Tinha 25 anos e mandou um recado para mim. Fala para ela que aquele dia mudou a minha vida. Então, tem algo dentro de nós que é unção que vai fazer diferença. Coroadas de honra. A palavra de Deus fala, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Jesus foi coroado de honra. E porque nós estamos em Cristo, nós somos coroados também. Sabe, você não tem que ficar cobrando e esperando o reconhecimento das pessoas, porque esse reconhecimento não virá. E se vier, vai ser muito passageiro. Entenda uma coisa, honra não é algo que você recebe de alguém. Honra é algo que você possui. Honra é uma pessoa. É ele que tem a honra. E porque nós estamos nele, nós também participamos desta honra que vem do Senhor Jesus. Honra fala de reverência. Alguém que recebe uma posição. Hoje, nós ainda não estamos usufruindo disso, mas um dia nós iremos usufruir, porque nós iremos reinar com Cristo, amém? Essa autoridade nos é dada, porque Ele conquistou a autoridade. E o último, coroada de glória. A palavra de Deus fala que nós também somos coroados de glória. Provérbios 4:9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. te entregará. A glória tem significados diferentes, né? Queria apenas mencionar aqui para você, para que você possa orar e compreender quais são essas implicações na sua vida. O que significa ser coroada de glória? Glória significa esplendor? Sim. Glória significa esplendor. Mas glória significa também riqueza. Fala riqueza. Então, quando você é coroado de glória, você está sendo coroado de riqueza. Essa palavra, glória, kabod, no original, a primeira menção dela na Bíblia é em relação a Jacó. Quando os irmãos, os filhos, né, de Labão, fala que Jacó havia enriquecido à custa dele, do seu sogro. E ali é a palavra kabod, que significa riqueza. Mas aqui ela é traduzida como glória. E lá em Provérbios 14, 24, diz: aos sábios a riqueza é coroa. Coroa. Sabe uma das coisas que eu orei no início do ministério com crianças? Falei: Senhor, eu creio. E o Senhor vai usar o nosso ministério com crianças para quebrar essas mentiras do diabo. Uma delas, que criança dá trabalho. Não, as crianças vão receber Jesus e elas vão ser cheias do Espírito Santo. Outra, não tem líder. Vai ter líder. Vai ter líder sobrando. Vai ter todos os líderes que nós precisamos. E outra, eu comecei a declarar: nós vamos ter um ministério com crianças próspero. Chega de miséria. Chega de migalha. Filho não come migalha. Filho come o pão inteiro. Porque nós já temos o pão inteiro, amém? Nós já temos Jesus. Nós vamos ter um ministério próspero. Não vai nos faltar coisa alguma. Você é coroada de glória. E a glória fala de riqueza. Hoje aqui, a pastora Jaqueline estava falando sobre a opinião positiva de alguém. Sabe que glória também tem uma outra palavra no original, que é doxa. Que significa exatamente isso. É uma opinião positiva a meu respeito. Então, você tem uma opinião positiva sobre Deus. O seu conceito de Deus, ele é aquilo que a Bíblia diz. Mas você sabe que Deus também tem um conceito, uma opinião positiva a seu respeito? Por quê? Porque quando ele olha para você, ele vê Cristo. E Deus ama Cristo. E ele se agrada de Cristo. Porque ele se agrada de Cristo, ele se agrada de você. Então, nós somos coroadas de graça. O que mais? De amor, de bênção. Amém. Isaías 28 diz que naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. E eu queria concluir aqui dizendo algo para você. Não basta apenas você saber o que significa ser coroada de graça. Eu quero dizer algo para você. Para quê? Por que nós temos todas essas bênçãos sobre nós? Por que a Bíblia garante, faz questão de descrever cada um desses aspectos aqui? Da glória, da bênção, da honra, da unção. Porque a glória, a coroa, ela tem um propósito. E sabe qual é o propósito? Transmitir graça. A palavra de Deus fala em relação a Jesus, e eu quero ler aqui ainda dois versículos, para que você possa guardar. A graça nos é dada para ser transmitida. Lá em Efésios 4, 29. Vamos ler esse versículo todos juntos? Está sendo projetado aqui. Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. E assim, transmita graça. Você recebeu graça para transmitir graça. Transmitir graça é expressar Cristo. É mostrar Cristo para as pessoas. Como que é o seu discipulado? Você transmite graça ou você transmite lei? Você cobra Você corrige as pessoas, esposa de pastor? Quando ela não te chama de pastora, aí você fala, por favor, me chame de pastora. Por que vocês estão rindo? Tem gente que faz isso. Uma vez eu liguei para uma pessoa, muito tempo atrás, era um pastor, e aí eu chamei de pastor. Pastor fulano de tal, a Luiz tinha pedido para ligar, isso há muito tempo. E aí ele disse assim, reverendo, por favor. Falei, nossa, eu não sabia. Falei, me desculpa, corrigi. Transmita graça. Transmita graça, transmitir Jesus. Para que eu sou coroada de graça? Para transmitir. A palavra de Deus fala em João 17, 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Jesus disse que ele transmitia a vida. Transmitir glória. João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que sejam um, como nós o somos. Transmitir uma opinião positiva para as crianças. Falar de Jesus para as crianças. Da maneira como a Bíblia fala e não como você acha que é. Isso é transmitir graça, transmitir unção, transmitir bênção, transmitir glória. É fazer a sua coroa brilhar. Se a glória é uma opinião positiva a respeito de alguém, então nós temos que falar a respeito de Deus e da palavra da maneira correta para as crianças. Porque Deus nos chamou para transmitir graça, para transmitir glória. Porque foi isso que ele fez. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Reinhard, onde ele compartilha a experiência do evangelista Reinhard Bonnke, que ele fala que é um homem muito usado por Deus e ele já reuniu mais de 1 milhão de pessoas na África, onde ele pregou o evangelho para essas pessoas. E ele conta que Deus falou com ele, que ele não era a primeira opção de Deus, mas porque outros não responderam, Deus o chamou. Eu quero perguntar para você hoje, a questão é, você vai responder? Você vai transmitir aquilo que você tem recebido? Você é coroada de graça, de glória, não é para você só, é para você transmitir a outros. É para você ser canal de Deus. Muitos dizem não, mas você pode dizer sim. Você pode ser essa pessoa. Deixa eu falar algo para você. Com ou sem você, o propósito de Deus vai se cumprir. Mas você pode ser participante dessa bênção. E você veio aqui nesta conferência para que você tivesse os olhos abertos, para entender que você é coroada, porque você está em Cristo. E você tem tudo o que Cristo tem, mas é para você transmitir a outros. Nosso ministério com crianças tem o seu ministério cheio de vida. Elas precisam receber a vida de Deus através de nós. Elas vão conhecer Jesus através de nós. Nosso discipulado com mulheres precisa ser um discipulado de vida, onde existe perdão, onde existe aceitação, onde muitas vezes nós andamos a segunda milha, a terceira, onde nós expressamos Cristo. Sabe por quê? Você só está de pé. Eu só estou de pé porque Cristo não desistiu de nós. Então não desista daqueles que Deus te deu. Eu queria que nessa hora nós ficássemos de pé. E eu queria fazer essa oração para encerrar. Levante as suas mãos. Vamos orar. Lá no Salmo 24, vou ler apenas uma parte aqui e nós vamos estar encerrando. Que diz assim, capítulo 24, versículo 7 e 9. Hoje nós cantamos esse salmo aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém? Ele é o Rei da Glória. Jesus é que foi coroado. E porque nós estamos nele, nós somos coroados também. Amém? Levante as suas mãos. Repete comigo em fé esta oração. Fale, eu creio que eu estou em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestes. Tudo que Cristo tem, eu tenho. Eu sou coroada de graça. Eu sou coroada de amor. Eu sou coroada de bênção. Eu sou coroada de honra. Eu sou coroada de glória, de favor. Eu sou amada de Deus. E tudo que eu tenho me foi dado.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.